E uma pessoa diz que está se trabalhando há tanto tempo e que tem vários sonhos relacionados com sexo. E esses sonhos são muito reais e o incomodam bastante. Como ele pode trabalhar para modificar esta situação? Então, quando nós mudamos a nossa relação com essas energias no plano físico, na nossa consciência física, leva um tempo para isto sair do plano astral. Então, quando você muda o seu comportamento com respeito ao sexo, quando você começa a cuidar deste assunto e consegue uma ordem, uma purificação no plano físico, no plano astral, isto leva um tempo para acontecer. Leva um tempo para refletir no plano astral. Então, no plano astral, passa um tempo para que isso possa refletir lá. E no plano mental, leva mais tempo ainda. Quando nós resolvemos essas coisas no físico, elas vão continuar no astral e vão continuar no mental. É preciso que haja uma reconfirmação de posição no plano físico, que é para isso ir perdendo a força no plano astral. Isso ir ficando desvitalizado no plano astral, mas isto demora um pouco. Às vezes demoram até anos. Agora, no mental é mais longo ainda. No mental chega a passar de uma vida para outra. Quanto antes a gente resolver as coisas, é melhor, porque aí não se fica tantas vidas às voltas com essas coisas. E a outra pessoa teve sonhos eróticos aqui em Figueira. E já é a segunda ou terceira ocorrência deste tipo quando vem aqui. E ele considera Figueira um local sagrado e fica até constrangido por esse tipo de sonho. Você considera esses sonhos uma eliminação? O fato de você procurar Figueira e ter esse conceito sobre Figueira, isso faz com que certas forças negativas reajam em você. Então essas forças escolhem os períodos que você está aqui para se manifestarem. Isso para desanimar você. Você tenha paciência com elas até que elas desistam. Às vezes não desistem muito depressa, não. Elas ficam insistindo, mas a gente não dá muita importância. O importante é a decisão que a gente toma. Se tomou a decisão, os efeitos vêm. Importante é manter a decisão. Essas coisas servem para a gente não repetir as experiências. Para a gente ver o quanto custa para você se liberar de uma coisa que agregou aos seus corpos. Mas é preciso paciência, e se a gente não dá muita importância, desde que mantenha a decisão, as coisas vão mais rapidamente. Porque quando a gente dá importância, fica aborrecido, fica deprimido, fica se questionando, tudo isso alimenta as outras forças, percebe? Elas se sentem gratificadas se você está sentindo tudo isto. Então, se você fica totalmente indiferente, elas têm menos com que se alimentar. Agora, outra pessoa, durante os mantras, hoje de manhã, chorou muito e sentiu muitas emoções. E me senti como se eu estivesse em um vórtice. Então, vê-se que a energia, não é, tocou o seu mundo emocional, não é, o seu mundo astral, e que algo começou a se dissolver. O choro, as lágrimas, também têm sentido de algo que está se dissolvendo. E outra pessoa hoje nos mantras viu uma águia que sobrevoava todos os presentes. E o que significava esta visão? Então, significava uma energia do mental superior que estava nos sobrevoando, que estava se formando ali. Porque quando nós trabalhamos com os mantras, nem sempre nós temos aquele contato no plano espiritual. Às vezes, os mantras nos levam para uma experiência no mental superior. E depois, quando se prossegue, é que a experiência vai se aprofundando. Então, esta águia era uma energia do mental superior que estava ali presente e certamente influindo sobre todos. E uma pessoa está perguntando como é que ela diferencia quando um pensamento vem do mental e quando vem do mundo intuitivo. Porque ela gostaria de seguir os pensamentos do mundo intuitivo. O que vem do mental tem sempre uma elaboração. O que vem do mental corresponde a trabalhos mentais que você já fez, a reflexões. O que vem do mental, esses pensamentos, são produtos de muitas coisas que vão se passando no plano mental. Então, um pensamento que vem do mental, ele é sempre elaborado, construído. O que vem do intuitivo não é assim. O que vem da intuição não é pensamento. O que vem da intuição é uma ideia completa. Completa em si. Não dá tempo de pensar. O que vem da mente vem como pensamento e você começa a pensar. O que vem do intuitivo é como um flash que desce pronto. Não tem o que pensar. O que vem do intuitivo está sintetizado. Em um momento, está tudo ali naquele momento. Não é coisa elaborada, não é coisa construída. O que vem da mente é sempre construído. O que vem do intuitivo não tem construção. Chega pronto, sintético. É um toque só. Ali está tudo. Só que o que vem do mental é insistente, é pesado. Você percebe, ele está ali. Você não vê o que vem do mental se não quiser mesmo, porque ele fica ali até você perceber. O que vem da intuição é muito delicado. Muito delicado. E se você não está com uma grande aspiração a subir para o intuitivo, você pode nem perceber o que desce do intuitivo, porque é tão rápido, tão delicado, tão simples, tão sintético, que se você está distraído, você pouco percebe. Então, para nós percebermos a intuição, teríamos que estar primeiro amando a intuição, querendo a intuição, buscando a intuição. E todas as vezes que a mente manda pensamentos, você olha assim para o pensamento e diz, não, isto não quero nem pensar. E se é uma coisa válida, você pense rápido, e logo se volte lá para cima e pergunte, é assim mesmo? Você tem que solicitar o intuitivo. Tem que solicitar. E aí você vai ficando atenta. Porque a intuição às vezes desce até quando você está falando com uma pessoa. Não tem nada a ver com o que você está falando. Você está conversando, de repente a intuição desce. E se você não tem esse interesse, se você não tem essa disposição, se você não tem essa decisão de se tornar intuitivo, as coisas podem estar chegando e você nem nota. Normalmente a alma usa a intuição. A intuição, intuição verdadeira, isto em geral vem da alma. Esse é o canal que a alma usa para chegar até nós. Porque a alma é muito sintética também. A alma não perde tempo. O que vem da alma é claro e rápido, simples. A intuição é um ótimo canal para a alma. Porque através da intuição, o que vem da alma quase não é deturpado. Agora, quando tem que usar a mente aí, a mente interpreta, mistura com tudo que ela acha, com tudo que ela tem. E aí, pela mente de alma, resta bem pouco. Mas se a alma não consegue nos atingir através da intuição, lhe resta usar a mente. E aí, nós teríamos que cuidar disso, sabe? Teríamos que cuidar disso e não nos deixarmos tomar por pensamentos supérfluos. Não ficarmos pensando coisas que não são reais do ponto de vista imediato. Devíamos não usar a mente fora do eterno presente. Ter a mente desperta para colher o eterno presente, isto tem tudo a ver com a intuição. Agora, se a gente usa a mente para ficar pensando, para ficar elaborando, para ficar criando coisas, aí temos que viver muito, cada vez mais iludidos. Bom, na sessão de mantras, alguém passou por várias experiências. Lhe eram colocadas rosas, cor de rosa suave, em várias partes do corpo. Primeiro, lhe foi colocada uma rosa na garganta. Depois, os mantras continuaram e lhe foi colocada uma rosa no peito. Rosas, cor de rosa suave. Depois, uma terceira rosa foi colocada na nuca, aqui abaixo do cérebro. Depois, uma quarta e uma quinta rosa lhe foram colocadas nos pés. E uma sexta e uma sétima rosa lhe foram colocadas nas mãos. E claro que isto aconteceu em um momento, não? Porque essas coisas não estão no mesmo tempo daqui. E gostaria de ter uma explicação sobre isso. Então, essa forma de rosa é como uma dádiva, não? Que se está recebendo. E se era rosa suave, dizia respeito à cura, dizia respeito à saúde. Na garganta, era uma ajuda para o centro criativo. No peito, era uma ajuda para o centro cardíaco. Aqui na nuca, era uma ajuda para a base da mente concreta. Esta mente que pensa, 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 esta mente concreta tem a base aqui atrás. Nos pés, era uma ajuda para o caminhar humano. E nas mãos era uma ajuda para a doação, o desapego e tudo isto. Foram uma série de trabalhos feitos pela energia da pessoa, que ele viu como uma rosa. É muito importante que antes de adormecer a gente se coloque no nível mais alto. Que a gente não se deixe adormecer aqui misturado com as coisas da vida. Então que a gente primeiro, antes de ficar meio sonolento, que a gente procure ir se separando destas coisas, que é para não levá-las para dentro do sono. E muitas vezes nós não fazemos esse exercício e vamos indo para o sono. E quando atravessamos o plano astral, vamos encontrando coisas dos outros no plano astral. E no atravessar aquele plano, vamos nos misturando com essas coisas e ficamos sonhando coisas que não são nossas. São coisas do plano astral que a gente organiza e depois passa a vivê-las ali no sonho. E esses sonhos normalmente não têm muito valor para estudo, porque nem são coisas nossas. Então precisa que a gente realmente entregue essas horas que dorme, não? E peça ajuda do eu interno para que sejam horas úteis, que sejam horas instrutivas. Esta pessoa, por exemplo, acho que não fez este trabalho e logo que adormeceu viu pessoas que caminhavam em silêncio de um lado para outro sem saber o que fazer. Depois via enormes fendas abertas na terra e outras se abrindo, viu as rochas se quebrando e ela dizendo para os outros que não iam poder sair dali e assim por diante. Ela entrou no plano astral de algum lugar onde essas coisas podem mesmo estar acontecendo, porque a Terra está começando a se mover, não? A Terra está começando a se reestruturar, Terra se abrir, rochas quebrarem, água subir, isso tudo vai ser muito natural. Então ela entrou no astral de algum lugar onde estas coisas podem estar acontecendo. Ou então, ela entrou no plano astral onde já estão acontecendo coisas que ainda não se refletiram aqui. Porque antes das coisas acontecerem aqui, elas acontecem no astral. Depois é que descem para cá. Você pode sonhar com um terremoto que no plano físico ainda não aconteceu, ele ainda está descendo. Assim como você pode sonhar com algo que ainda está descendo, que ainda não chegou aqui, que foi o que aconteceu aqui provavelmente. No astral acontece antes, às vezes acontece dias antes. E qual a posição de Figueira com relação à vinda de crianças, principalmente os menores de 10 anos? E qual é a colaboração e a participação deles nas fazendas? A posição de Figueira com relação às crianças é que as crianças deveriam estar aqui porque elas querem. E não porque os pais trazem. Porque às vezes os pais trazem porque querem que elas venham. E eles não se perguntam se é para trazerem. E se vê logo quando as crianças não querem estar aqui ou quando não é adequado que elas estejam aqui. Claro que isto é um assunto que não é simples, não, para você conseguir enquadrar direito. Mas o princípio é que as crianças não devem estar aqui obrigadas e nem de forma inconsciente. O ideal seria que as crianças que viessem aqui queiram vir aqui, gostem de estar aqui, estejam bem aqui. Porque isto quer dizer que elas estão sintonizando bem com a energia, estão recebendo bem a energia, porque há corpos infantis que ficam agitados com a energia daqui. A energia daqui é muito atuante. Então há corpos infantis que não suportam, que não aguentam, ou que não querem aquela energia. Então os pais deveriam ter cuidado ao trazer as crianças aqui. E a posição de Figueira é que as crianças aqui devem estar bem. Se uma criança chega aqui e está agitada, é porque a energia não é adequada para ela. Agora, qual a colaboração das crianças aqui? As crianças que aqui estão bem dão uma ótima colaboração. Elas são muito acompanhadas do reino dévico. Então, nós temos aqui, às vezes, quando temos uma criança, temos devas aqui com elas. Mas precisa que as crianças queiram estar aqui, que estejam contentes aqui e que devam estar aqui. Há pais que não têm muito essa noção e acham que devem trazer os filhos para cá, porque aqui é um bom ambiente. Não sabemos se para eles é um bom ambiente, porque não sabemos como é que isso vai atuar como estímulo na organização deles. Então, isto tudo é preciso ver caso por caso. E uma pessoa está mandando uma frase do livro A Formação de Curadores. Diz assim: não basta ação, é preciso correta sintonia. Bem, é claro, não? Agir de qualquer forma, não é isto que se pede. A ação deve estar em sintonia. Você deve estar alinhado para que a sua ação esteja em sintonia com aquilo que fala em você, com aquilo que flui sobre você, não? A ação deve estar sintonizada com a vontade da alma ou com a vontade da mente também, se a mente está bem regulada, se a mente está equilibrada, se a mente está em harmonia. Isto influi na ação. E o início desta ação bem equilibrada é você estar consciente do que está fazendo. Eu não devo estar fazendo esse gesto assim sem perceber. Eu, para fazer assim, eu devo estar consciente que estou fazendo assim. Porque isto pode ter uma função agora e pode ser um gesto inútil. Pode ser um gesto supérfluo. Ou posso fazer um gesto que não tenha nada a ver com aquilo que eu estou falando. Então esse gesto, essa gesticulação, não vai contribuir para a boa comunicação. Então eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo. Se eu estou mexendo a cabeça, eu devo estar consciente que eu estou mexendo a cabeça. A cabeça não deve ficar assim sem eu perceber. Eu não devo ficar gesticulando se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não estou controlando aqueles gestos. Então não basta ação, é preciso uma correta sintonia. É bom, veja, se pediram para trazer esta frase, é alguém que está achando que nós estamos precisando, né? Então eu vou repetir. Não basta ação, é preciso correta sintonia. Todos puseram a carapuça. E a outra frase é uma frase da mãe, do Shri Aurobindo Asha. Ela disse: mais vale uma gota de prática do que um oceano de teorias e de boas resoluções. Porque você faz um oceano de boas resoluções, você resolve muita coisa, né? Você decide muita coisa. E ela diz que esse oceano de resoluções é mais importante uma gota só de prática, uma gota só de real ação. E uma pessoa está perguntando se as causas do que acontece são kármicas sempre ou se são também produtos de atitudes e de pensamentos, etc., que vimos tomando. Então, são possíveis as duas coisas. As coisas podem ser kármicas, que já vêm se preparando para acontecerem, não? Como podem ser uma coisa que você criou naquele momento, naquela hora. Agora, nós temos que ter consciência que a cada momento estamos criando karma. Então é preciso ter consciência do que se está fazendo. Estar bem consciente do que está acontecendo. Bem consciente do que está falando. Bem consciente do que está pensando. Bem consciente do que está sentindo. Bem consciente do que está agindo. Porque isto tudo cria karma. E se você não tem consciência, você está criando um karma que você, inclusive, desconhece. Um karma que você não tem nem consciência do que está criando. E depois, no futuro, vão começar a acontecer coisas inexplicáveis para você. Foi você mesmo que criou tudo. Criou porque não prestou atenção no que estava fazendo, no que estava sentindo, no que estava pensando. E tudo isso está criando karma. Então tem esse lado, não digo mecânico, né? Tem esse lado natural da criação do karma. Mas o karma em si tem uma consciência, tem uma inteligência, é uma lei superior, não? Principalmente em outros graus que não são materiais. Se nós estamos com firme propósito de nos transformarmos, fazer a nossa transformação, nós vamos criando, dentro desta lei, Karma transformativo, karma dinâmico, que em si já traz muita transformação. Então, a uma certa altura, existe uma quase uma união entre a sua intenção e as forças kármicas. Porque a sua intenção pode atrair certas forças kármicas que te ajudam, te impulsionam a você realizar a transformação. O karma não interfere no que está transformando. Quando é karma de ajuste de conta, sim. Mas quando é um karma de transformação, isto fica conectado com as ideias, com as intenções, com os planos, com a vontade, não? Dos núcleos superiores. E o karma torna-se um agente para que tudo isto, nos planos kármicos, vá se organizando, vá acontecendo. Então nós podemos ter um relacionamento muito inteligente com a lei do karma. E as forças kármicas podem ajudar ativamente, não? Na construção de coisas muito positivas. E você pode estar bem sintonizado com essas forças kármicas. E nesses casos, vai se perceber que as coisas acontecem como se a gente não estivesse interferindo muito. Parece que estão acontecendo por si. É a lei do karma que já está participando. Nós estamos colaborando, está havendo uma colaboração. Quando existe esta colaboração com a lei do karma, quando nós estamos pacificados com o karma, porque temos muitas ideias tortas sobre o karma, então quando estamos já pacificados com tudo isso, aí vamos conhecendo e vamos entrando em contato com outros níveis desta lei. E esta lei, no mudar de níveis, no ir subindo dos níveis materiais, esta lei é muito evolutiva. E num certo nível, esta lei é a evolução superior. Então teríamos que rever um pouco os nossos preconceitos contra a lei do karma. Bem, aqui existe uma partilha muito interessante de Mianuk. Porque uma pessoa estava fazendo uma reflexão ou estava fazendo alguma visita aos lagos de Figueira. E ali, a uma certa altura, Mianuk estava presente. Então, viu-se que o contato com os lagos é muito importante. E que certas energias ou certas hierarquias, como no caso de Mianuk, preferem contatos perto dos lagos. E ele está explicando por quê. Ele diz que os lagos possuem uma qualidade que facilita contatos à distância. Então, digamos que haja um contato à distância a ser feito. Os lagos facilitam. E os irmãos sabem destas coisas. Aí Mianuk diz que no futuro, no presente e no passado, isto sempre foi verdade. Os lagos, segundo ele, interligam tempos e interligam mundos. E é importante deixar claro que certas informações vêm de locais que há muito tempo estão silenciosos. E os lagos são transmissores. Agora, para nós estarmos diante dos lagos e estarmos sintonizados com estas coisas, e, portanto, termos uma oportunidade de, eventualmente, de um contato mais efetivo. Ele diz que é necessário que estejamos com os pés na terra, mas a mente no alto, a mente no céu. Porque aí os contatos vão se dar e os lagos vão funcionar. Ele diz que, no passado, as naves faziam muitos trabalhos. E que hoje nós podemos colaborar com esta fusão de planos, podemos colaborar com essa comunicação entre planos e que os lagos ajudam muito. Ele diz que os lagos se deixam permear por cores e por outras energias que estão em estados ainda não materiais. Então, nós percebemos as cores aqui no plano físico, não? As cores se refletem aqui, são cores materiais. Os lagos percebem as cores antes delas se materializarem. Então, os lagos contêm cores que ainda não estão materializadas. Assim como, diz ele, os lagos podem captar, condensar e materializar alimentos sutis que vêm de outros planetas. Muitas coisas que vêm de outros planetas e que precisam ser captadas porque não chegam fisicamente dos outros planetas. O trigo, o arroz, todas essas coisas que são dádivas de outros mundos para nós, não? O trigo não é desta terra, o trigo é venusiano. Isto que foi doado por esses planetas sagrados para a Terra vem não materializado. Isto vem de uma forma como é lá nesses planetas, né? E os lagos podem captar isto. Podem condensar, materializar e, de alguma forma, introduzir isto na Terra. E aí as coisas estão introduzidas aqui. E ele diz, porque ele não é deste planeta, ele diz: não poderíamos trazer certos alimentos através de impurezas que os desvitalizariam. Isto é, você trazer um arquétipo, não como o trigo que foi trazido para cá, de Vênus. Então, quando você traz um arquétipo para cá, ele pode, durante a transição, receber certas impurezas que existem no espaço, não no espaço interno, e ir se desvitalizando. E parece que os lagos estão em função de manter tudo isto na melhor ordem possível. E Mianuki diz: em oração pode-se estar diante desses locais, diante desses lagos, porque o lago certamente estará auxiliando. A energia deve se elevar para que traslados possam acontecer. E os lagos podem facilitar alguma coisa o caminho da nossa oração. Acho que os lagos têm a ver também com oração. Isso foi o que nos passou. E a gente procura não frequentar muito os lagos de Figueira, não? Procura nunca entrar nos lagos, obviamente, não? Nunca fazer banho nos lagos, nada dessas coisas. Mas a gente procura mantê-los o mais limpos possível e procura não frequentá-los muito, porque as pessoas levam muitas coisas que... Mas nós teríamos que aprender a estar diante destas coisas. Então, você chega perto de um lago, não, você procure se alinhar, procure se neutralizar, procure ficar simples. Não vá para perto de um lago agitado, fazer do lago um instrumento terapêutico. Não vamos contaminar as coisas. Chegar perto destas coisas com respeito, com gratidão por essas coisas existirem. Nós vamos tomando consciência destas coisas, não? E de repente os nossos lagos podem ser ainda mais úteis do que são. Mas precisava que a gente compreendesse melhor certas coisas. Por exemplo, e ter certas conversas na beira dos lagos, isto é uma coisa, não é? Lago é lugar de silêncio. A própria forma do lago diz respeito ao silêncio. Então, tem que ter uma postura para estar perto dos lagos, se a gente não quiser interferir nos trabalhos dele. E aqui uma pessoa está dizendo que em vez de ficarmos trabalhando os chakras e os nadis, se nós não deveríamos estar trabalhando os centros do consciente direito, que são próprios para esse ciclo. E que a polarização masculina e feminina, também que a gente fica trabalhando, que devíamos estar falando de androginia e não de masculino e feminino assim tão separado. A pessoa diz no final que por que, que a gente tem monastério masculino e monastério feminino? Para que essa divisão entre masculino e feminino? O trabalho com consciente direito não é um trabalho que se faça assim como se faz trabalho com chakras. O trabalho com consciente direito é um trabalho que vai acontecendo na medida que você eleva o seu pensamento, que você purifica o seu pensamento. O consciente direito vai surgindo, o consciente direito vai se instalando, é à medida que o seu ser todo vai se unindo e vai agindo. Consciente direito não é como chakras, que você vai estimulando um por um. Consciente direito é um todo. E o desenvolvimento do consciente direito diz respeito a um ser jamais unido. Então, para muitos, ficar trabalhando o consciente direito é uma teoria, porque ele ainda não está unido. Ele ainda precisa trabalho de chakra. Porque, às vezes, tem que trabalhar cada um. Eu sei que isto é retrógrado, mas isto ainda é necessário. Porque precisa que a gente esteja mais unido, o ser esteja mais unido, que é para que o consciente direito vá tomando importância para a pessoa. Agora, por que, que tem monastério masculino e tem monastério feminino, se nós estamos trabalhando androginia? É porque, sim, nós todos estamos trabalhando androginia, os nossos seres interiores devem estar trabalhando androginia, senão nós não poderíamos nos manter numa certa disciplina com essas energias. Se a gente consegue se manter numa certa disciplina, se a gente consegue se manter em castidade, é porque a androginia já está sendo trabalhada. Você não conseguia, não. Então isso já está sendo trabalhado, já está sendo vivido num certo sentido. Agora, externamente, as pessoas ainda se deixam influenciar pelo sexo do corpo físico. São raríssimas as pessoas que não se deixam influenciar pelo sexo do plano físico. Então, eu sei que se fossem todos anjos, angélicos, não precisava estar separando. Mas não somos anjos ainda. Então, enquanto não somos anjos, para facilitar, não é? Vamos deixar as coisas assim. Durante muitos anos, Figueira como monastério não disse que aqui é monastério masculino e aqui é monastério feminino. Figueira é um monastério. Mas na hora de materializar um certo tipo de disciplina específico para atualizar mais rapidamente certas coisas ou para suprir certas necessidades, então, enquanto não somos andrógenos, é melhor dividir. Agora, dividir não para separar. Dividir por uma questão prática. E mesmo porque pode ser que a energia esteja querendo trabalhar coisas diferentes num monastério e no outro. Pode ser que queira trabalhar coisas diferentes antes de eventualmente uni-los de novo. Mas para que possam um dia ser unidos, é preciso que cada polaridade trabalhe certas coisas. E para isso ser mais intenso, para isso ser mais específico, para não ter que lidar com certas distrações e nem com certas transmutações, é mais efetivo se for separado. Mas isto não quer dizer separatividade. Então, claro que o monastério masculino, se está fisicamente separado do feminino, deve estar trabalhando uma certa coisa que o feminino não está trabalhando, e vice-versa. Claro que o principal, que é a lei monástica, os dois estão trabalhando da mesma forma. Então, aquilo que é a essência pertence aos dois. E no trabalhar esta essência que pertence aos dois, vamos ver no decorrer da evolução se isto vai podendo se unir mais. Mesmo com os monastérios assim sendo dois, estão previstas reuniões entre os monges e as monjas. Está prevista uma convivência. Não está prevista uma separação. E há momentos em que estão até reunidos juntos. Enfim, isto é um processo. Isso é um processo, mas que a energia deve se adaptar para realmente cumprir a sua tarefa. E aqui perguntam: os que participarão dos monastérios, como se aproximarão? Serão convidados? Um convite é uma coisa aparente, porque o ser interno já está preparado para isso. O ser interno já está preparado, ele já tem uma estrutura energética adequada para isto. Os níveis mais avançados do ser também já está preparado para isso. É só abaixo da mônada que são precisos trabalhos para que as coisas se adaptem, para que as coisas se acomodem, para que as coisas se realizem. Porque em nível de mônada, aqueles seres que estão nos monastérios estão para isso. Não há nenhum problema. Não haveria nenhuma necessidade de convite se houvesse contato da mônada com a mente. Um contato claro da mônada com a personalidade. Então não precisaria convidar ninguém. Mas às vezes você precisa dar um sinal de fora para que a parte mais externa, para que a parte abaixo da mônada perceba, sinta a oportunidade. Porque nem sempre esta nossa parte consciente sabe o que a mônada quer. Então, o convite é aparente. O convite, quando tudo estava correto, né, quando era real, o convite é apenas um movimento para lembrar a pessoa de onde ele deve estar. Então, esta palavra convite é muito inadequada. Como a maioria das palavras que a gente usa são muito inadequadas e não tem nada a ver com a realidade. Então, você não convida ninguém para ser monge. Você vai apenas lembrá-lo que ele é. Que ele precisa ir lá para realizar. E a gente usa convite. E quanto antes se desperta este sentido da realidade, tanto melhor, porque não se fica desperdiçando energias aqui. Desperdiçando energia com preparatório, com noviciado, com estudo. Tudo isso é um desperdício de energia. Porque se o ser já estivesse conectado, se já estivesse alinhado, não precisava tanta coisa. Teria que chegar ali e viver a lei monástica. Mas isso tudo nós temos que seguir a necessidade. E às vezes a gente pode ser humilde, disciplinado, não? Se colocar para servir a necessidade. E de repente aquelas pessoas se reencontram. Tudo vai muito rápido. E aí o monastério deixa de ser um preparatório para isto e para aquilo, para ser aquilo que deve ser. Isto é, um núcleo de irradiação. um núcleo de radiação daquelas energias que o planeta precisa. Porque se o monastério é neste planeta, ele vai irradiar para este planeta. Esse que é o trabalho do monastério. O trabalho do monastério é irradiar. Irradiar. E nós temos que ter todos, principalmente os monges e as monges, paciência, né? Para que isto consiga finalmente acontecer. O quanto antes acontecer é melhor, porque o planeta está precisando muito.